Olá! Bem-vindo à 13ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Alice perguntou: Gato, pode me dizer qual caminho devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.
Jorge, eu tive um sonho, risonho eterno. Sonhei que eu era um anjo elegante no inferno. Jorge, eu sinto medo na longa estrada. O medo é a moda desta triste temporada.
O manejo do transtorno afetivo bipolar no período perinatal comumente desperta dúvidas, especialmente o medicamentoso. É possível que, diante desse tema, você se sinta um pouco como Alice, a protagonista do clássico de Lewis Carroll. De fato, caso reine desinformação, inexperiência e medo, o olhar diagnóstico, clínico e crítico pode ficar seriamente comprometido. Daí, todos os caminhos parecerão iguais. Mas, caro ouvinte, nessa história, a gente não pode ser Alice. Para conduzir essa situação desafiadora, convém se colocar no lugar do gato. Imagine você, parado na encruzilhada, de onde saem dois caminhos possíveis. Lá vem Alice, cheia de dúvidas, angústias e senões. Cega de medo, não sabe qual caminho tomar. Ao final das contas, é fato, as pernas dela é que percorrerão o caminho, e é desejável que a decisão final caiba a ela. Mas ao gato, cabe esclarecer. Ambos os caminhos guardam riscos e têm lá suas armadilhas. Em um deles, o risco de acidentes leves, moderados ou fatais é de aproximadamente 66%. No outro, esse risco cai para menos, bem menos da metade, desde que se conheça o jeito certo de conduzir. Esse episódio do PQ Podcast caminhará sobre o terreno pantanoso que é o manejo farmacológico do transtorno afetivo bipolar no período perinatal. Desafiador, sim. Impossível, não. Com evidência e estudo, é possível atravessá-lo minimizando os riscos. O manejo não farmacológico de transtornos mentais graves no período perinatal foi abordado no episódio 264. Não deixe de escutar. Antes de começarmos, não custa lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e do Vinícius, da qual me sinto honrada em colaborar. Antes sustentado com recursos próprios, nosso podcast conta agora com o patrocínio da clínica Elibri, que oferece padrão de excelência em internações psiquiátricas. O principal objetivo do PQ Podcast não mudou por conta disso. Continua sendo trazer para você, psiquiatra em formação, informações relevantes da área, de maneira responsável, didática, embasada e crítica, com a vantagem de que pode ser escutado onde e quando quiser.
Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibre foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais.
Como guia inicial, utilizei a norma de prática clínica intitulada Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum, do ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists, publicado em junho de 2023. Porém, outras fontes foram utilizadas e você pode consultá-las nas referências desse episódio. Destaco aqui que o termo transtorno mental perinatal pode se referir tanto ao transtorno mental que se manifesta pela primeira vez durante a gestação ou em até um ano após o parto, quanto àquele que já havia sido diagnosticado antes da gravidez. A prevalência do transtorno afetivo bipolar no período perinatal assemelha-se à de outros períodos da vida da mulher, ou seja, é em torno de 2%. No entanto, a chance de descompensação no período perinatal, especialmente se o tratamento farmacológico for descontinuado, é mais alta, podendo chegar a assustadores 66% no puerpério. As possíveis consequências do quadro descompensado são muitas, potencialmente graves, e incluem baixo peso ao nascer, prematuridade, microcefalia, hipoglicemia neonatal, uso de substâncias psicoativas, internação psiquiátrica, dificuldade na vinculação e cuidado com o bebê e transtornos mentais na infância. Pode se manifestar também como a temida psicose puerperal, ocorrência rara, mas 100 vezes mais comum em puérperas bipolares não tratadas, e que pode ter como trágicos desfechos o suicídio materno e o infanticídio. Já falei no episódio 264, mas repito, a quem tem o remédio, mas não a doença, não caia nessa. A primeira recomendação, portanto, a regra de ouro do manejo farmacológico do transtorno afetivo bipolar no período perinatal é: não descontinue a medicação. Toda regra tem exceção e essa não é diferente. Não descontinue a medicação, a não ser que a medicação seja o ácido valproico ou a carbamazepina. A segunda recomendação segue a linha da primeira. Escolha bem. Uma boa escolha leva em consideração os dados acerca da eficácia da medicação, de sua segurança no período perinatal, do histórico medicamentoso da paciente, bem como das características clínicas e da gravidade do quadro atual. Recomenda-se, em terceiro lugar, que a dose utilizada seja a menor possível. Atenção aqui! Menor dose possível não é sinônimo de dose baixa, muito menos de subdose. Usar dose subterapêutica é erro grave, já que expõe a paciente e o bebê tanto à doença quanto ao remédio. Logo, por menor dose possível, entende-se como aquela necessária e suficiente para alcançar a remissão dos sintomas. É, portanto, uma dose justa, nem mais, nem menos. Lembre-se, porém, que ela pode ser dinâmica, ou seja, variar de acordo com o momento da gravidez, período de intensas alterações fisiológicas como aumento do clearance renal, do volume plasmático e alterações de atividade enzimática no metabolismo dos fármacos. Quanto menor a exposição, menor o risco, certo? Regras número 4 e 5. Evite, quando possível, a polifarmacoterapia e a troca de medicações. Recomenda-se otimização de dose como estratégia prioritária. Associações ou trocas devem ser evitadas sempre que possível. O motivo que norteia essas recomendações é o mesmo: minimizar a exposição desnecessária de gestante e feto a medicações por um lado e a descompensações clínicas por outro. Novamente, não custa lembrar. Evitar quando possível não é sinônimo de nunca faça. Especialmente em casos graves e refratários, pode ser que combinação de fármacos ou mesmo troca do esquema terapêutico sejam inevitáveis. Nessas situações, atente-se ainda mais para a regra número 2, que versa sobre os critérios de escolha do fármaco. Por fim, incentive a amamentação sempre que possível, mas tomando alguns cuidados. Se a paciente já está em uso de medicação e seu quadro clínico é estável, o ideal é evitar a troca. Caso a medicação em uso não seja compatível com a amamentação, os riscos e benefícios de mudanças no esquema de tratamento devem ser discutidos com a paciente e sua rede de apoio para tomada de decisão compartilhada. Quando a medicação é compatível com a amamentação, recomenda-se manter o esquema atual. Caso a medicação ainda não tenha sido introduzida, o critério de escolha deve priorizar alguma que seja compatível com a amamentação. São consideradas mais seguras as medicações cujas concentrações no leite sejam menores, e diversos fatores influenciam essa medida. Dentre eles, lipossolubilidade, meia-vida, peso molecular e biodisponibilidade. Via de regra, quando a estimativa de concentração plasmática no bebê é inferior a 10% da concentração plasmática da mãe, a droga é considerada compatível com a amamentação. Na prática, opte por medicações de meia-vida mais curta. Consulte bancos de dados sobre psicotrópicos e lactação, como LactMed ou E-Lactância. Observe atentamente o bebê, especialmente os mais novos e prematuros, e aumente ao máximo possível o intervalo entre a tomada da medicação e da próxima mamada. Não são recomendadas medidas como ordenha antes ou após a tomada da medicação. Uma recomendação simples, mas importante, é orientar a puérpera a tomar a medicação logo após a primeira ou a última mamada do dia, períodos em que o intervalo de horas entre as mamadas costuma ser maior, evitando-se assim a coincidência entre mamada e pico sérico da medicação. Resumindo até aqui, no período perinatal, o tratamento medicamentoso deve ser mantido ou iniciado, evitando-se medicações sabidamente teratogênicas, com destaque para o ácido valproico e a carbamazepina. Escolha a melhor medicação, levando em consideração dados sobre eficácia, segurança e histórico medicamentoso. Uma vez escolhida, busque a menor dose possível dentro da faixa terapêutica, tendo em mente que essa dose pode variar ao longo do período perinatal ou de acordo com a apresentação clínica. Evite polifarmacoterapia, trocas ou ajustes desnecessários. Mas, se houver necessidade, faça. E o faça sem delongas. Incentive e facilite o processo de amamentação, mas com critério. Que tanto te ama, por isso hoje eu acordei com uma vontade danada. Te manda flores ao delegado, te bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mas, e as medicações? Nesse episódio, darei ênfase às recomendações relativas ao uso dos estabilizadores de humor. Embora outros psicotrópicos possam ser indicados para manejo do transtorno afetivo bipolar, para não me estender em demasia, deixarei a discussão mais pormenorizada do uso dos antipsicóticos e ansiolíticos para episódios futuros, sobre manejo de transtornos do espectro esquizofrênico e transtornos ansiosos no período perinatal. E quanto ao uso dos antidepressivos no puerpério, você pode escutar o episódio 256 da temporada passada do PQ Podcast. Comecemos então pelo principal representante dos estabilizadores de humor, o carbonato de lítio. O lítio cruza a placenta, é eliminado primordialmente pela via renal e tem índice terapêutico estreito. Diversos estudos apontaram que o uso do lítio pode aumentar em até 20 vezes o risco de malformações congênitas, com destaque para as cardiovasculares, mais especificamente a anomalia de Abstein, uma malformação da válvula tricúspide. Ainda assim, esse risco, que ainda carece de dados para ser melhor estimado, é menor do que se supunha no passado, quando se apontava um risco 400 vezes maior de cardiopatia em bebês expostos ao lítio. Dados que apontaram que a exposição ao lítio na gestação poderia estar associada a alterações do neurodesenvolvimento infantil não se confirmaram. Atualmente, o lítio disputa com a lamotrigina pelo lugar de estabilizador de humor mais seguro durante a gestação e é considerado o tratamento de primeira linha para episódio maníaco. Porém, alguns cuidados adicionais devem ser tomados. O primeiro é a checagem frequente, pelo menos a cada trimestre, dos níveis séricos do fármaco. Para minimizar a exposição fetal a picos séricos da medicação, divida a tomada em duas vezes ao dia. É possível que, em decorrência do aumento do ritmo de filtração glomerular e do volume plasmático, doses maiores sejam necessárias no curso da gravidez. Mas o risco de intoxicação também existe e não deve ser negligenciado. A monitorização deve ser intensificada em situações como hiperêmese gravídica, desidratação ou outras que aumentem o risco de intoxicação, como pré-eclâmpsia e uso de anti-inflamatórios não esteroidais. No segundo trimestre, deve ser realizado ultrassom detalhado para rastreio de malformações congênitas, especialmente cardiovasculares. No puerpério imediato, o ritmo de filtração glomerular rapidamente retorna ao normal, de modo que, além de monitorização intensiva dos níveis séricos do fármaco, um rápido ajuste de dose é recomendado, tendo como referência a litemia sequenciada ou ajuste para doses anteriores ao período gestacional. Deve-se também avaliar minuciosamente o recém-nascido. Sinais como hipotonia, letargia e dificuldades respiratórias podem ser indicativas de intoxicação por lítio. Alguns autores recomendam a suspensão do lítio 24 a 48 horas antes do parto, em casos de cesáreas agendadas, ou tão logo o trabalho de parto se inicie, para redução do risco de intoxicação do recém-nascido. Essa conduta, porém, não é universal e aumenta o risco de recaída dos sintomas no puerpério imediato. Quando é adotada, deve-se ter em mente de que a reintrodução do lítio deve acontecer o quanto antes. O uso do lítio na lactação não é contraindicado de forma absoluta, mas cabe salientar que o risco de intoxicação, alterações renais e tireoidianas existe, especialmente em prematuros e menores de 2 meses. No caso de lactante em uso de lítio, o bebê deve ser rigorosamente monitorizado e exames complementares como função renal, TSH e litemia podem ser solicitados. A indicação de exames complementares no bebê também varia de acordo com a fonte, mas acho que aqui cabe o bom senso. Um bom pediatra e cuidadores bem orientados e atentos ao bebê podem identificar situações que indiquem a necessidade de investigação complementar. O ácido valproico, outro estabilizador de primeira linha, é contraindicado em qualquer fase da gestação, já que aumenta substancialmente o risco de diversas malformações congênitas, especialmente os defeitos de fechamento do tubo neural, de transtornos do neurodesenvolvimento na criança e complicações neonatais como hepatotoxicidade, coagulopatia e hipoglicemia neonatal. Por isso, seu uso deve ser evitado em mulheres em idade fértil de modo geral, mas se for inevitável, que seja prescrito em conjunto com método contraceptivo eficaz. Caso, porém, uma paciente já grávida esteja em uso de ácido valproico, a recomendação é garantir que ela use ao longo de toda a gestação 5 mg de ácido fólico e que a troca da medicação seja rapidamente realizada. Na amamentação, o cenário é bastante diferente. O ácido valproico é considerado seguro e compatível, e os relatos de complicações foram raros e esparsos. Recomenda-se monitorizar a ocorrência de icterícia, sangramentos ou hematomas no bebê. A lamotrigina é o estabilizador de humor mais recomendado por alguns guidelines para manejo perinatal de transtorno afetivo bipolar do tipo 2, especialmente de episódios depressivos. Os dados disponíveis não identificaram potencial teratogênico ou aumento do risco de transtornos do neurodesenvolvimento após a exposição à lamotrigina no período perinatal. Durante a gestação, seu metabolismo muda significativamente, de modo que seu clearance aumenta 300%. Isso mesmo, 300%. Assim, é possível que a dose necessária ao longo da gestação seja 2 ou 3 vezes maior do que aquela utilizada antes da gravidez. Mas calma lá. Lembre-se que a titulação da lamotrigina deve ser lenta, por 2 motivos. O primeiro é que há muita variação individual, de modo que nem todas as gestantes necessitarão de doses tão maiores para se manterem eutímicas. O segundo é que a titulação rápida da lamotrigina aumenta o risco de complicações temidas, como agranulocitose e farmacodermias graves. No pós-parto, a dose deve ser gradualmente reduzida para os níveis terapêuticos anteriores. A introdução da lamotrigina no curso de uma gestação é uma estratégia arriscada em decorrência da morosidade da titulação. Leve isso em consideração nesse cenário. Ela é considerada compatível com a amamentação, mas deve-se ficar atento para a ocorrência de rash cutâneo. Caso ocorra, suspenda a amamentação pelo menos provisoriamente. Monitore os níveis séricos da droga e realize ajustes necessários. A carbamazepina, embora em menor intensidade quando comparada ao ácido valproico, também parece aumentar substancialmente o risco de malformações congênitas, bem como de transtornos do neurodesenvolvimento na infância. Além disso, seu amplo perfil de interação com outras medicações, aliado ao aumento de clearance no contexto gestacional, torna seu manejo ainda mais complicado. Logo, seu uso no período gestacional deve ser evitado. Na amamentação, seu uso é considerável compatível e seguro, com recomendações de atentar-se para a ocorrência de sedação excessiva, sangramentos ou hematomas no bebê. Ocorrências raras, mas possíveis. Por fim, um breve spoiler de episódio futuro sobre o tema. Os antipsicóticos de segunda geração têm sido cada vez mais prescritos para manejo do transtorno bipolar no período perinatal, enquanto a prescrição do lítio tem sido cada vez menos frequente. Não há, porém, evidências que justifiquem ou embasem esse fenômeno. Curioso, não? Mas essa discussão eu vou guardar para o futuro. Encerro com a pergunta do início. Qual caminho deve tomar Alice? Ora, o melhor possível, mas isso não deve ser entendido como trajeto fácil, linear ou sem obstáculos. Ao contrário, para percorrê-lo, recomendo um robusto veículo de transporte, que o PQ Podcast recomenda desde o primeiro episódio. Estudo, evidência, bom senso, opinião. Um abraço e até a próxima encruzilhada.
Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibre foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais.
Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.